With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Olá, estamos com mais um programa do podcast Conversa Rodada. E hoje, primeiro apresentando, né, quem está aqui, que vos fala, Milena de Mamã,
Bettina Câmara,
Karina Bernardi.
E hoje a pauta, dessa vez fui eu que sugeri, porque eu tô começando, tô no início ainda, mas já fiquei bem interessada no livro Essencialismo, né? Então, eu conversei com as gurias e pra gente debater sobre essa palavra, né? Essencialismo. E eu acho que a questão da pandemia fez as pessoas realmente, sem querer, assim, querendo, prestar atenção no que realmente é importante fazer ou não, né? No ritmo que a gente sempre esteve, sempre tinha que... parece que é bonito ser ocupado, né?
Uhum.
Aquela correria, aquele trânsito, e vai daqui, vai pro trabalho, sai do trabalho, vai para uma reunião, almoço, sai do trabalho de noite, vai direto para um evento, que de lá já vai para outro, que não, sabe? Aquela correria e faz tudo ao mesmo tempo, e tudo de tudo, e sempre cansado, já acorda cansado. A gente acho que tava nesse ritmo, assim, né? Mas esse livro é bem mais antigo do que a pandemia. E esse autor, que eu não sei se eu vou saber falar o nome, Greg McKeown. Não sei se...
Greg McKeown.
É.
Olha, eu falo inglês pra caramba.
E daí aqui ele reflete, até nem sei de que ano é, mas ele reflete sobre o que é realmente importante, né? Uhum. Ele ainda fala, a disciplinada busca por menos. Uhum. É sempre, a gente foi ensinado, né? Mais, quero uhum. mais, muito mais. E ele tá falando aqui em ter menos com qualidade.
Sim.
E o que seria isso, né? A gente focar
no que é essencial.
No essencial e o que é extremamente importante pra nós, uhum. sabe? E a gente tirando mesmo coisas que são boas, será que é extremamente necessária?
Uhum.
Né?
E será que vai nos levar onde a gente quer chegar no fim? Eu, quando tu começou a falar sobre isso, eu comecei a refletir muito sobre a minha dieta e sobre a minha relação com a comida. E eu, sem querer, eu acho que eu tenho feito esse exercício, porque assim... Eu passei por um processo de reeducação alimentar. Recentemente eliminei 15 quilos. Tô fazendo exercício físico e tal. Tem toda uma relação nova com o meu corpo por causa do exercício, né? Porque a gente acha que musculação é só lá levantar peso, mas não. Eu já fui, nas minhas pesquisas, já fui levada a pesquisar sobre consciência corporal. Mas, além disso, por exemplo, agora a gente gravou vários programas aqui, a gente sentou e comeu pizza, né? E eu tava pensando ali, enquanto eu tava comendo, eu comi menos do que eu comeria. Comi bastante, eu consegui celebrar com as pessoas aquele momento de estar ali dividindo o alimento, que eu acho que é muito bacana, mas eu não me desviei do meu foco, porque eu sei, bom, essa é a refeição que eu tinha livre na semana, amanhã eu vou continuar fazendo, né? Então, acho que essa ideia do essencial me veio muito na minha alimentação. Quando me vem a vontade de comer alguma coisa, por exemplo, quando eu entrei nesse processo, eu tava uma relação com o doce, com o açúcar, que estava completamente descompensado, Cris. E aí, agora, quando me vem a vontade do doce, a primeira coisa que me vem, comer um doce agora, hoje, está completamente fora da minha... Claro que eu tenho meu dia de comer meu doce, tá, gente? Mas está completamente fora do meu objetivo final, né? E o que que está me levando essa vontade de comer doce? E eu sempre consigo vincular isso a um sentimento, né? Claro que tem muita terapia aí, tem muita conversa, tem muita reflexão. É um trabalho mais difícil, mas é uma uma sensação bacana de tu entender o porquê, o que que te move a fazer alguma coisa. Que eu acho que é isso que a gente tá meio assim no mundo, assim, né? Às vezes as pessoas estão correndo, estão fazendo, estão dizendo, estão produzindo, estão consumindo. Então, eu tenho que ter mais um sapato, eu tenho que ter mais um tênis. Mas o pra quê a gente não para pra pensar, né? O que eu gostei nisso que a gente estava conversando agora antes de começar o programa sobre essencialismo é isso, de tu se focar para olhar o que é essencial, não só de coisas, mas de relações na tua vida, assim. Uhum. De limites que tu vai impor, assim. E aí tu começa... É um exercício que eu acho que conforme tu vai fazendo, pelo que eu tenho visto com a minha relação com a comida, conforme a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai se conhecendo um pouco melhor. É um pouco mais... trabalhoso do que a gente se jogar pros instintos, mas eu acho que é mais genuíno também. É mais alinhado com a tua verdade, assim, também.
Eu também tava pensando nisso, assim, de que como é que eu chego à conclusão do que é essencial pra minha vida. Eu acho que entra bem nisso que a Bettina falou, que é um processo também de autoconhecimento muito grande que você tem que fazer pra te chegar à conclusão do que é importante pra te. E que também não deixa de ser, de repente, experimentar várias coisas, né? Uhum. Saber que aquilo ali é importante, o que é essencial. Mas também tem outra coisa que eu tava pensando. Qual é o termômetro da vida das pessoas? O que que move as pessoas? Eu acho que é o sentimento. É o nosso sentimento que é o nosso termômetro das coisas, né? Uhum. Então, como é que a gente se sente quando a gente faz determinadas coisas? Como é que a gente se sente quando tá com as pessoas? Então, acho que isso aí também determina o que é essencial, né? Então, por isso que eu acho que essa coisa de sentir, assim, e buscar se conhecer mesmo, isso aí é muito importante pra te descobrir o que é essencial. Mas eu também me pego muito, assim, nessa dificuldade que às vezes o ser humano tem de desapegar das coisas, de deixar ir, sabe? Porque também, às vezes, a gente se acostuma com algumas coisas e acha que aquilo ali é importante, quando, na verdade, não é mais. E aí, tu sabe, justamente esse processo de conhecer e sentir para saber que aquilo ali não faz mais sentido, que tu tem que realmente deixar ir. Uhum. Né? Eu acho que tudo é uma reflexão muito importante mesmo, e um assunto que a gente tem que pensar mesmo, porque, realmente, às vezes eu penso, tem quanta coisa que eu tenho... E que não deixa, como tu falou, são boas, é legal de ter, mas que realmente não são essenciais. Que eu posso deixar ir. Uhum. E viver com menos, e viver com mais qualidade, né?
Sim. Inclusive, o autor fala aqui no início do livro, ele compara o essencialismo na nossa vida com a gente arrumando o nosso guarda-roupa, né? Uhum. A comparação, a maioria de nós, né? Um monte de roupa. Sempre uma bagunça, uhum. né? Normalmente, é raro, assim, tu chegar. Uhum. E a gente sempre vai deixando pra... Ah, não, um dia eu vou arrumar, uhum. eu vou arrumar. E quando a gente decide arrumar, a gente não tem coragem de doar, de qualquer coisa, entendeu? De passar adiante, vender, seja o que for.
Sim.
Nos desfazermos.
Sim.
De certas roupas, sabe? É todo um exercício que tá muito interligado.
Sim.
Porque a gente se apega, né? Se acostuma com certas Sim. atividades, certas demandas, certas pessoas, né? Uhum. E acha que não vive sem, que tem que viver. E daí a gente pensa, sei lá, falando... Ah, essas pessoas, né? Por exemplo, eu até uns 2-3 anos atrás... Ai, mil amigos, um monte de turmas, um monte de... Tava sempre exausta, não tinha um final de semana, porque sempre tinha que estar fazendo coisas com alguém, uhum. pra agradar alguém. Agora, esse final de semana é com não sei quem, né? Sempre mil uhum. coisas. E agora eu tô num processo desse essencialismo sem ler o livro.
Uhum.
E nesse processo, eu disse, não. Os finais de semana vão ser dedicados pra mim e pro meu filho, e quando a gente tiver afim, a gente marca com alguém. Não é mais aquela necessidade que o outro tá cobrando, e tem aquela turma nos chamou agora, a outra turma nos chamou agora. Uhum. Tem que estar sempre em movimento. Não, uhum. calma.
Sim.
Precisa. Vai, faz realmente diferença. É muito legal estar lá, ou de repente é mais legal estar uhum, em casa.
Uhum.
Sabe quando tu começa a fazer esse balanço?
O que que te move pra estar lá ou estar aqui? né? É senso de prioridade mesmo, assim, né? O que é prioritário, o que... Essa analogia que tu faz do roupeiro é muito interessante, que a gente tava conversando, né? A gente tem um monte de roupa e sempre usa as mesmas.
Uhum.
Né? A mesma calça jeans, é o mesmo tênisinho, é o mesmo... Porra, então a gente poderia viver com uma malinha de roupa tranquilamente, não com um roupeiro lotado, né? Mas por que que a gente não se desfaz daquilo, né? Então... E como seria mais leve viver sem... Porque aí a gente já tá... Nossa, dá pra viajar em muitos aspectos. Dá pra viajar nas relações, dá pra viajar na questão dos endividamentos, né? Quanto a gente gasta de dinheiro e pensando que dinheiro é a energia do nosso tempo, uhum, que a gente leva pra ganhar aquele valor. Quanto a gente gasta do nosso tempo, do nosso dinheiro, pra bancar um estilo de vida, de roupa, de carro, de cachorro, de... Que às vezes não são essenciais, mas não, que nos ensinaram que a gente vive numa sociedade de consumo que só tem valor quem consome. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente vive numa sociedade de consumo que grita aos quatro ventos que só tem valor quem consome. E quem não tem grana para consumir nessa sociedade vai fazer de tudo para consumir. Só que o teu valor, eu já disse isso aqui numa edição do Converso. O Criolo, aquele rapper, diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Nos roubaram o sol e agora dizem que a gente tem que correr atrás dele,
uhum,
né?
Exatamente.
O simples fato de existir já é o teu valor. Tu não precisa ter um tênis, tu não precisa ter um carro, tu não precisa, né? Então, acho que essa ideia do essencialismo é uma coisa bem interessante da gente pensar. Inclusive, formas da gente... sair pela tangente dessa armadilha estrutural que a gente vive, sabe?
Mas até, tu sabe, eu estava falando, eu fiquei pensando e eu andei falando, não me lembro com quem, acho que algumas semanas atrás, sobre isso, a questão de dinheiro, por exemplo, tá?
Uhum.
Se cria no imaginário, que é o sei lá, todo esse mundo capitalista que veio, né, assim, nesses últimas décadas. E o tênis tal, tá, Nike, é o uhum. tênis, né? Sei lá, hoje em dia não tem nem noção, porque eu uso esses... Mas, sei lá, 500, 600, 700 reais, um tênis da vida. Aí, óbvio que o menino humilde lá da comunidade, ele quer ter aquele tênis, entendeu?
Uhum, uhum.
Não é só o... E ele vai fazer de tudo, às vezes, o salário do mês...
Pra comprar aquele tênis.
Pra comprar o tênis. E é assim que funciona, a gente sabe.
Uhum.
Já trabalhei em loja, em shopping, e eu até... Já me deu pena, assim, de eu ver o dinheirinho contadinho, uhum. entendeu? Mas a pessoa precisava ter aquele...
Ou acreditava que precisava ter aquele tênis.
E a questão também, por exemplo, de carro, tá? Não sei se você... Mas eu já parei pra pensar. Pessoas, assim, que... batalharam, assim, que foram construindo o dinheiro aos pouquinhos e hoje uhum. tá com uma boa vida, tem um carro simples, né?
Uhum.
Não sei se vocês já notaram isso.
Sim.
Um carro básico, né?
Uhum.
Sei lá, não vou dizer marcas, mas um carro normal.
Uhum.
Agora, o que ganha, um recém virou jogador, tá?
Uhum.
Que, querendo ou não, não que não tem esforço, tem.
Mas é mais
muito
jovem.
Rápido,
uhum.
entendeu? Compra um carro de 300 a 500 mil.
No mínimo, né, menina?
Né? Não,
tá sendo
digo,
muito...
E daqui a pouco a casa ainda é aquela lá da uhum. favela. Eu tô dizendo assim porque eu conheço muito esse meio também, né? Do...
Uhum.
E não, mas tem que andar com aquele carro, entendeu? Porque aquilo ali que vai mostrar, que vai provar não sei o que pra não sei quem, entendeu?
Uhum.
E pessoas que construíram uma vida inteira, várias assim que eu conheço, tem empresa que ainda uhum. trabalha bastante, sabe? Eu olhei, nossa, o cara lá com aquele carrinho
mas
de
aí,
20 mil, tã, sabe?
Mas aí a questão da gente pensar da diferença entre preço e valor. O jovem que da periferia, que conseguiu de alguma maneira crescer financeiramente, ascender financeiramente, ele cresceu se sentindo diminuído e acreditando que não tinha valor nenhum. E acreditando que ele só ia ter valor quando ele tivesse o carrão.
Pois é.
A pessoa que teve a oportunidade de estudar, trabalhar, crescer, ela conseguiu, ao longo da vida, perceber o valor que ela tinha independente do carro.
Uhum.
Na realidade, mesmo o jovem que, quando consegue ascender, vai lá e gasta todo o salário num tênis, e eu, como educadora, eu quase morria quando eu via isso.
Ah, sim, tu vivia lá com...
Com o tempo, eu percebia não culpabilizar eles. né? A relação do tênis tem até uma questão ainda com o processo de fim da abolição da escravatura e tal, e a ideia de ter um sapato e ser um cidadão, não ter, tem um contexto histórico bem importante com relação ao tênis. Mas a questão é que a gente vive algo que é muito maior, né? Aquela pessoa que está gastando dinheiro que ainda nem tem para comprar um carro, ela está pedindo para... Olha, eu quero me sentir pertencente. Olhem para mim, eu sou gente. A questão é: que sociedade adoecida é essa que a gente vive? Que alguém cresce sem acreditar que é merecedor? Gente, não vamos longe. Até 10 anos atrás, eu, essa menina que está aqui com vocês falando sempre de empoderamento, acreditava que eu não seria vítima de abuso sexual ou estupro porque eu era feia. Isso há 10 anos atrás.
Imagina.
E o que é isso? É uma sociedade que me ensinou o tempo inteiro. Olha, tu não merece nem ser violentada porque tu é feia.
Eu acho que teve alguma... situação assim, hein?
Né? Olha que coisa louca. E aí esse jovem que vai lá e gasta 500 mil que a recém acabou de ganhar num carro, é a mesma coisa. Ó, tu não tem nada, tu não tem um carro, tu não tem um tênis, tu nunca vai ser ninguém. Essas crianças crescem ouvindo isso. É tratado daquele jeito. Tu tá andando na rua e as pessoas atravessam a rua. São pequenos sinais que vão te dando a vida inteira ao longo do teu crescimento, do teu desenvolvimento como ser humano, de que tu não é ser humano o suficiente porque tu não detém o poder de capital. A partir do momento que eu consigo grana, cara, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou gente. Só que a gente tem que viver numa sociedade que mostre que as pessoas são gente, independente do que elas tenham, independente da cor que elas tenham, independente do formato do corpo que elas tenham.
E isso aí faz com que as pessoas acabem se cercando de coisas não essenciais.
Exatamente.
Justamente para...
Não, e eu acho... Claro que todos nós, em algum momento, a gente se perde até por alguma carência que nem a gente sabe que a gente tem, entendeu? Tipo, que nem eu falei pra vocês, eu tenho mil amigos, mil atividades, sempre ocupada. Eu achava bonito isso,
Bombril,
entendeu?
Tipo, bombril, mil atividades.
Sim. Tipo, que ocupada. Nossa, hoje eu adoro que, às vezes, às 6 da tarde, eu posso pegar minha bicicleta e ver o pôr do sol, sabe?
Isso
pra
é
mim,
riqueza.
Isso é luxo. Hoje, tá? Tô dizendo hoje. Hoje, eu olho assim, sabe aquele êxtase quando... Eu assim, eu não tô acreditando, que emoção, sabe? Só que até pouco tempo atrás eu achava lindo ser super ocupada e chegar às 11 da noite só pra dormir, sabe? Todos os dias. Então eu acho que a gente vai evoluindo e de repente tapando essa carência de algo que nem a gente sabe o que é, mas no momento que a gente começa a se conhecer, tem muito a ver com autoconhecimento, né?
Autoconhecimento é muito importante.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Poderoso por isso, né? Porque tu acaba descobrindo o teu senso de prioridade e o que é essencial e o que não é. Né? Então, assim, hoje eu tô aqui, eu tô fazendo algo que eu gosto, eu tô podendo compartilhar uma pizza com os amigos, eu ver o pôr do sol, eu tirar uma soneca com o meu gato. Nossa, isso é luxo.
Luxo é maravilhoso.
Tu te dar conta que tu não tem que nada, que tu escolhe fazer.
Exatamente.
É escolha. E aqui fala o tempo todo. Só que a gente tem que treinar a mente, né? Primeiro, o autoconhecimento, pra saber o que realmente importa. Que nem a Karina falou. O que importa, cada um de nós vai saber, né? Não é alguém que vai chegar e vai nos dizer. Tá dentro do coração. O que nos faz feliz? Inclusive, tem a ver com trabalho. Muito, porque o trabalho é praticamente a maioria das horas do nosso dia, entendeu? Então, a gente também tem que saber o que nos faz bem em questão de trabalho. Isso é uma escolha também.
Sim.
Tem muito a ver. E também na questão... será que eu preciso todo dia fazer um happy hour? Falando fora a pandemia, né? Todo dia fazer um happy hour com alguém? Será que essa pessoa faz tanta diferença na minha vida a ponto de eu dedicar esse meu tempo toda semana, Não, eu vou pra casa, entendeu? Eu vou pra casa, quero ficar comigo, quero ler meu livro, quero ver a série aquela que eu tô vendo.
É, e também tem uma coisa assim que eu acho importante, né? Um tempo atrás, acho que não faz 10 anos ainda, eu tava fazendo um curso de psicologia transpessoal aqui em Porto Alegre, por causa desse meu trabalho com tarô e tal. Acho que já tem uns 6 anos. Não, tem uns 4 anos só. E aí, nesse curso, tinha uma menina linda. Ela tinha um cabelo louro, assim, quase ruivo. Tinha os olhos grandes e azuis. Ela parecia um anjo. Querida, simpática, amável, doce. E de uma família podre de rica. Muito, muito, muito rica. E essa menina, e eu sempre fui doida. Essa pessoa que chega, que brinca com todo mundo, que fala com as portas. Eu gostava muito dela, ela gostava muito de mim. E aí teve um dia que eu conheci a casa dela, assim, né? E ela morava, assim, era aqueles apartamentos de 2 andares, ali no bairro mais chique, rico de Porto Alegre, assim, 1 metro quadrado mais caro e tal. E ela sempre me falava, assim, ela dizia assim, ah, eu acho que eu tenho uma inveja de ti, porque eu queria ser que nem tu. Ela olhava pra mim e dizia, como é que tu consegue ser assim? Eu olhava pra aquela menina e disse, gente, essa menina é padrão desse jeito. Magra,
tá com inveja.
Loira, tá com inveja de mim. A guria pode vir de carro, de Uber, de tudo. Eu tenho que pegar 2 anos pra chegar na aula. Sabe? Essa menina, eu acho, o cara que ela quiser, ela namora. O que que essa menina... Passou um tempo... E conversando com ela, comecei a perceber, assim, várias questões com a família, parará, parará. E aí, antes de terminar o curso, essa menina cometeu suicídio.
Nossa!
E essa menina me ensinou muito, assim, sobre esse senso de prioridade, assim. Porque, realmente, eu tenho menos grana que ela, eu não tenho o corpo padrão que ela tem. Mas eu tinha uma relação, por exemplo, com a minha mãe, que ela não conseguia ter. Eu conseguia me relacionar com as pessoas do jeito que ela não conseguia se relacionar. Ela tinha uma questão de saúde que ela não conseguia resolver. E aí eu percebi que, na realidade, o que ela estava elogiando em mim era a capacidade que eu tinha de viver com muito menos que ela e com o essencial. E ela era uma pessoa sem noção de valor. Uma vez ela queria trocar comigo uma joia por uma bijuteria que eu fazia de fio de cera. Porque pra ela, ai, que linda, é tu que faz. Ela achava fantástica a pessoa.
Né? O valor.
Ela era uma pessoa que ela tinha, ela dava, apesar de ter nascido com muita grana, ela dava valor real pras coisas, assim, sabe? Acho que o mundo não tava preparado pra beleza que ela era, assim, sabe? De pessoa.
O mundo
e...
que ela nasceu também, né?
O mundo como um todo, assim. Ali. Porque ela mesma dizia, todo mundo diz que eu deveria ser feliz, eu não consigo ser. Eu vou nesses bares, essas coisas, as pessoas me chamam pra aquelas festas, eu tô lá dançando, de repente eu fico, mas o que que eu tô fazendo aqui? Isso não faz sentido. Né?
Sabe que...
E eu já tinha conseguido achar algum empoderamento, alguma autenticidade, alguma autoestima, assim. Então, e tendo muito menos do que ela. Então, acho que uma coisa que a minha fala vai muito pra quem, assim como eu, não tem grana, não tem corpo padrão, não tem uma vida fácil, que às vezes se culpa por, eu já deveria ter isso, já deveria ter o meu carro, já deveria ter meu apartamento. Eu tenho certeza que o que tu tem é o essencial e é o que tu precisa pra ser a melhor pessoa que tu pode ser hoje. Que é isso que me embala a vida hoje em dia, sabe? Eu não me cobro mais, porque, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Cara, na realidade, as coisas que eu não tenho, se eu parar bem pra pensar, elas não são essenciais pra minha existência. O que eu preciso pra existir é de mim mesma.
Tu sabe que uma vez eu vi um TED, aqueles TED que tem, sabe? Que era de um cara que trabalhava em Harvard, naquela universidade lá nos Estados Unidos, que ele conta que ele fizeram uma pesquisa durante muitos anos com várias pessoas, acompanharam, assim, pessoas durante 30 anos, assim, de vida delas, uma pesquisa longa que eles fizeram para perceber, assim, o que deixava as pessoas felizes, né? E aí, ao longo da pesquisa, eles concluíram que as pessoas mais felizes, assim, felizes com a vida, né? Não eram aquelas que tinham mais dinheiro ou melhor status ou bem-sucedidos no trabalho. Que as pessoas mais felizes eram aquelas que tinham as melhores relações. Tanto com, assim, dentro da família, amizade, que se relacionavam melhor com as pessoas. Que isso que deixava as pessoas felizes, as relações que elas cultivavam ao longo da vida delas.
E tem muito a ver, né? Eu acho que, de repente, relações verdadeiras. Eu sempre falo muito isso, sabe? Você fala, amizade verdadeira. Porque eu sou muito fã do Augusto Cury. E, nossa, lá uns 10 anos atrás que eu comecei a ler ele, ele fala sobre o amor verdadeiro. Ali me marcou muito. O amor, o que é o amor verdadeiro? Independente, né? Se é com amigo, com parente, com relacionamento ou afetivo, né? O amor verdadeiro, tu só quer o bem mesmo daquela pessoa, sabe? É algo muito mais forte. Muito mais forte mesmo, assim. Falando de amizade. Por exemplo, eu tenho uma melhor amiga que desde os 7 anos a gente é amiga. É muito engraçado. A gente fica um tempão sem se falar. Às vezes só manda um recadinho, nem dá oi, como é que tu tá, sabe? Mas parece que a gente falou ontem, assim, sabe? Olha, lembrei de ti, pior tudo a ver. Não. Então, tá tudo certo.
Não há cobrança.
Nunca, nem falando do nosso relacionamento, nunca nenhuma cobrou a outra, sabe? Nunca, assim, fala, às vezes, meia palavra, sei, ela não gosta muito de usar a rede social, celular, e tá tudo certo, sabe? Ali, eu considero, é um amor verdadeiro, né? Quantos anos? Sim. 30 anos, por exemplo, de amizade, e tá tudo certo. Tem um outro amigo meu, o B, também ele só manda, cadê? Sei lá, daqui uma semana, 15 dias, daí eu vou responder... partiu o pôr do sol, sabe? As conversas são essas, entendeu?
Entendi.
E tá tudo certo, assim. E às vezes a gente acaba tendo relações, no geral, assim, de uma cobrança extrema, sabe? E o momento que tu tá cobrando, tu não tá percebendo o lado do trabalho, tá trabalhando demais, tá sei lá, função com a família, função... Isso não é amor, entendeu? Se tu não tem essa empatia real, não é empatia por empatia, empatia real com outra pessoa, sabe? Aí vem a cobrança.
Então... E aí é apego, e eu acho que também a gente vive numa sociedade que é muito da quantidade, né? Como tem blogueira no Instagram mostrando closet, né? E aí é de cima a baixo aquele monte de sapato, e aí a porta que abre, que abre, que abre, que abre. Aí eu fico pensando, gente, aí depois... Tu vê umas notícias, assim, umas coisas, tipo, gente, mas pra quê? Quantos pés tu tem, criatura?
Boa! Eu já imaginei uma centopeia, assim, sabe? Passando com vários sapatos.
Sabe? E aí, parece que a felicidade é aquilo e não é assim, sabe? E um dia, eu não sei quem era a amiga que me contou isso, de que... Às vezes as casas que iam, né, nessas coisas de visita à casa do artista, eram casas alugadas, eram cenário. Aí eu fiquei assim, sério? Porque aí eu fui iludida anos, assim, com
a
aquilo,
vida
né?
toda achando que a vida das pessoas
era aquilo.
Aquele sucesso todo mesmo.
Que não é, gente, sabe? Eu achei fantástico, a gente já falou disso aqui também. Uma live da Ivete Sangalo, que ela disse assim, olha, gente, eu não vou expor a minha família, tá? Eu tenho as filhas pequenas, tenho meu filho, tenho meu marido. Tem a minha equipe, vai ser aqui em casa. E aí ela botou pra tocar. Era o marido botando as músicas pra tocar.
De pijama, né?
Ela tocando de pijama, os filhos, a criança...
O filho atrapalhando, ela chegando o filho no meio, né?
Não, e aí chegou uma hora que o guri fez uma sujeirada e ela dizia, cantava a música, dizia, quero ver quem vai varrer isso aqui. Eu digo, gente, isso é muito, muito real, assim. E pra mim, aquilo é de uma riqueza. Porque era o marido pedindo pra ela tomar água, porque ela esquecia de tomar água, né? Ele, acho que ele é nutricionista, querido.
Ele é nutricionista.
E aí dava pra ver aquele cuidado daquela...
Real,
assim,
né? Real.
Aquele cuidado daqueles dois. E de repente ele fazia alguma coisa que ela se irritava, ela já fazia uma cara feia pra ele. Digo, gente, isso é riqueza. Sabe? Não, ai, uma coisa que eu não posso também. Ai, a foto, ai, o artista tal. E aí, o artista tá na sala de casa de salto alto. Cara... Se eu tenho que estar na minha casa de sapato, já tô me sentindo pobre. Na minha casa eu não uso nem roupa.
Pequeno detalhe.
Né?
Tu não vai fazer uma live assim, né?
Não, não.
A vontade.
Vou dar uma segurada.
Chega, Betina.
Vou dar uma segurada.
Dá vontade, né? Mas, né? Tem criança pequena.
É, tipo assim. O pai do Luiz, assim. Não, não vai dar uma de pai do Luiz.
É, vou poupar a audiência. Mas é tipo assim... sabe, eu acho que a gente tem que... Essa,
nossa, aproximar da realidade, quer dizer.
Claro. Essa política da ostentação, assim, ela precisa ser revista.
Sim.
Porque ela tá vendendo uma coisa que não é real e que principalmente não é felicidade.
Mas isso aí, gente, é amadurecimento, né? A gente...
É.
Porque assim, tipo, eu pequena, sei lá, eu lembro um dia que... Sabe, por exemplo, assim, ai que vergonha, vou esconder... Por exemplo, vou dar um exemplo. Bem no início da minha carreira, assim, eu fui pra São Paulo e fui contratar um artista famoso lá. Só que eu não queria mostrar que eu tinha ido de ônibus, entendeu? No escritório. Na época era só táxi, não existia Uber, né?
Sim.
Eu sempre pensei, não, vou gastar R$200 de táxi, que tinha que ser São Paulo inteiro... Peguei uns 10 ônibus, saí de manhã pra chegar. Cheguei, me arrumei, cheguei. Ah, não, que o táxi me largou aqui.
Uhum.
Hoje eu jamais faria isso, entendeu? Uhum. Tipo, peguei o busão lá no... Uhum. Tipo, é a madureza. Mas eu lembro direitinho, aquela cena foi a coisa mais engraçada da face da terra. Eu passei o dia inteiro pra chegar no lugar. Não, é que o táxi me largou aqui.
Cheia da pose.
Sim, então, tipo, e hoje... Eu vou dizer que por muito pouco tempo, assim, que hoje eu tô nem aí, entendeu?
Uhum.
Vim de ônibus, vim de tatatã, o meu carro tá caindo pneu, sei lá, meu carro tem 15 anos, a gente, só pra avisar você.
Nossa, é mais velho que o filho dela, gente.
Mas eu dou risada junto hoje, entendeu? Uhum. Tipo, a gente acaba amadurecendo e dizer, tô nem aí, sabe?
Exato.
Eu agradeço todo dia que eu tenho carro, mesmo tendo no momento que eu não tô bem de dinheiro e eu tenho.
Tem
hoje
carro.
Priorizei.
Mas
tu
não se endividou pra comprar um carro.
Não,
que,
que
faria a mesma coisa que esse faz.
Sim, claro que quando eu tiver melhor, vou trocar, vou dar de entrada. Só que no momento era o que dava e era o que tinha. Eu tenho maior orgulho, tá sempre dando carona naquele carro. Mas a gente amadurece, uhum. né? E essa questão de essencialismo e de ser verdadeiro com uhum. a gente primeiro, né? E eu adoro ficar também dizendo assim, ai, tá tudo certo, entendeu?
Uhum.
É tal isso e tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Tipo, adoro papo reto. Eu gosto, assim, de... Falou dessa... Das relações verdadeiras, as boas relações. E boa relação é ter transparência, né?
Exato.
Ser transparente. A gente pode ter uma ótima relação com duas pessoas na vida.
Uhum, uhum.
Mas que essa, que seja
que de verdade. Que seja verdadeira. Que
possa ser tu mesmo, né?
Exato.
E tá tudo... E tá ótimo, entendeu? Essas
tem uma
pessoas...
coisa... Que eu, uma vez eu conversei com a minha psicóloga. Disse, eu mandei mensagem pra pessoa, mas a pessoa não respondeu. E aí ela assim... Então, a pessoa não quis, eu não pude responder, não era prioridade pra pessoa. Agora tu decide se é prioridade ou não. E essas questões de mensagem e recado... Porque, assim, a gente vive na era da comunicação, mas não parece, né?
Não.
Porque as pessoas não se comunicam e não se comunicam bem, assim. E eu acho que chega uma hora que é a falta de respeito. Então, assim, tomei a iniciativa, procurei, bom... Não é... Não, principalmente questões de trabalho, assim... Não é do interesse, a pessoa não quer, a pessoa não pode nesse momento, não é pra... Eu vira... Sem mágoa nenhuma, eu vira... Agora, eu não vou ficar botando energia, nem dando murro em ponta de faca. Ou tamo junto, toda relação pra mim é construção.
Uhum.
Ou tamo junto e vamos construir. Agora, não me deixa pra escanteio pra mim ser uma coisa que tu pega lá quando tu tem tempo. Tô com tempo sobrando aqui.
Não vou tratar com prioridade quem me trata como opção.
Exatamente.
Mas aí é que tá o essencialismo das nossas escolhas. Vale a pena? Não tá valendo.
Não tá valendo.
Poderia ser uma coisa muito boa, mas não está sendo. Uhum. Então, descartado, uhum. né? Passa voando o tempo, né? Passamos de meia hora, então já vamos ter que ir encerrando. Mas é um assunto, acho que rende muito.
Muito assunto.
Super recomendo esse livro que tá no início, né? A gente bota depois no Instagram, @podcastconversarodada. O essencialismo, o nome. Que é pra gente rever mesmo, sabe?
Uhum.
Que a gente sempre pensar, vamos deixar perto da gente relações excelentes, trabalho excelente... atividade excelente, sabe? Que tudo, que seja pouca coisa, mas uhum. A nível de excelência, sabe?
Uhum.
Excelência pra nós,
uhum.
que nos fazem muito mais que bem, sabe?
Uhum.
Então, acho que é isso que a gente tem que começar agora a selecionar isso. Exatamente. Na nossa vida, que com certeza vai fazer toda a diferença, né?
Sem esquecer que essencial vem de essência, né? Daquilo que tá lá na raiz, do o que dá razão de ser, o que dá um nome pra algo ser daquele jeito que é. Então, assim, pensar muito bem o que, que é essencial pra ti e respeitar isso. Se autorrespeitar o tempo inteiro. Se dá tempo, gente. Egoísmo por si só não é ruim.
Claro que não. A gente tem que
egoísmo
ser...
é olhar
quanto mais
si
pessoas
mesmo.
Serem egoístas e pensar nelas,
melhor ainda.
Melhor ainda.
Uhum. E saberem dizer.
Uma coisa é de ser egoísta, outra coisa é de ser egocêntrico. Egoísta, uhum. tu tem que ser. Agora tu não pode deixar de enxergar o outro, né?
Exatamente. Mas também não pode. A questão é, não deixe de se enxergar e não deixe de perceber o que é essencial pra ti. Respeita. Sim. Isso.
Isso que nós vamos deixar aí a sementinha para todo mundo ir refletindo, né? Sobre o que é essencial para sua vida. Uhum. E tirar o que não é.
Deixar ir.
É, deixa ir com leveza. E fique mais leve ao mesmo tempo, né? É. Então é isso. Fica a dica, né? Um beijão para todo mundo. Tchau.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.